No seio da família, a mulher cuida do universal, né, da elevação, né, dos indivíduos, dos membros da família, a uma condição universal. E nisto consiste, né, o seu prazer. Quer dizer, imediatamente, né, o prazer da mulher, vivenciado, obviamente, na sua singularidade, está essa sua obrigação, né, de cultuar os mortos, de elevá-los a uma condição ética a partir do seu desaparecimento natural. E, portanto, né, o desejo da mulher encontra aí o limite. E nesse sentido, ela tem a sua educação, a sua paideia nesse âmbito familiar. Ainda não é, obviamente, aquele âmbito da vida pública, como é o caso do homem. Mas ela liga a singularidade com o universal, nesse cuidado, nessa sua obrigação, nesse seu dever para com os penates. No caso do homem, quer dizer, a singularidade, né, ligada ao prazer e ao desejo e universal, eles se encontram inicialmente separados, porque o homem é um cidadão, está ligado à universalidade da vida pública. Então, nesse sentido, ele limita o seu prazer em nome dessa universalidade. Mas com isso também, ou seja, com sua dedicação ao universal, ele adquire o direito do desejo. Quer dizer, como recompensa por sua dedicação ao universal, o seu direito ao desejo, então, deve ser respeitado, já que imediatamente a sua ação em benefício do universal não lhe dá prazer, como é o caso da mulher, né, na condição aí da irmã. Mas, né, o sacrifício ao universal, né, quer dizer, depois da obrigação realizada, por exemplo, né, obrigação de defender a cidade, né, numa guerra, isso lhe dá então, né, o direito do prazer. O reconhecimento tem lugar entre o irmão e a irmã, portanto, não é um reconhecimento afetado, né, por uma relação de desejo, como no caso do homem e da mulher, dos pais para com os filhos. Quer dizer, há aí o que Hegel chama um equilíbrio do sangue. Quer dizer, em ambos os casos, ou melhor, tanto no homem, ou melhor, tanto na irmã quanto no irmão, a singularidade, né, e a contingência ética foram, por assim dizer, domadas, né? A singularidade da mulher, ela é limitada pela sua universalidade, pela sua obrigação, pelo seu dever para com a família. para o cuidado divino, né, da família. A singularidade do irmão é limitada pela sua adesão ao universal, à vida pública. E, portanto, também, né, a contingência, a ética, né, o arbítrio ético, aí é limitado, porque, né, ambos têm suas obrigações, né? Ambos têm seus deveres. E com isso, então, a relação entre eles, o reconhecimento entre eles, é um reconhecimento profundamente ético. O caráter de obrigação ética, tal como entendida por Hegel, quer dizer, aquela obrigação não tem eliminado o elemento da natureza, o elemento afetivo, emocional, corporal, mas que avançou para além do elemento meramente natural, ela está presente aqui em razão das obrigações que ambos assumem. Aqui então, de fato, tem lugar essa vida ética. A relação, o espírito ético, nesse sentido, se expressa, muito bem na relação entre eles.